Nos últimos dias, a internet acompanhou trocas de acusações entre os fãs de Anitta e Luísa Sonza. De acordo com fãs observadores, o clipe recém-lançado Gata, de Anitta, traz frames muito parecidos com alguns do clipe Cachorrinha, de Luísa Sonza, podendo ser interpretados como cópia um do outro. É comum nos depararmos com casos como este na mídia, tal como ocorreu com Lucas Luco, cantor, em 2021, que foi condenado a pagar uma indenização de mais de 10 milhões de reais a um compositor que o acusou de copiar uma frase de sua música. Assim como Roberto Carlos, que por sua música O Careta, foi condenado a pagar 5 milhões de reais ao cantor Sebastião Braga, da música Loucuras de Amor. O advogado Enki Della Santa explica quais são as violações dos direitos autorais.
As violações mais comuns dos direitos autorais referem-se à utilização da obra sem autorização do autor. Essa utilização, consequentemente, gera, sim, uma lesão ao autor desta obra. Lesão esta que, dependendo do caso, pode ser identificada como uma lesão moral, o dano moral, ou ainda uma lesão patrimonial, chamado danos patrimoniais, em decorrência dos lucros que, eventualmente, aquele que esteja executando a obra possa estar oferindo em prejuízo do autor desta obra.
Tem diferença, ofensa aos direitos autorais e violação dos direitos?
Não há uma distinção específica sobre essas nomenclaturas. Entretanto, a gente pode aplicar para a finalidade didática como sinônimos.
E o que se deve fazer para evitar infringir a lei sobre os direitos autorais?
Para que, de fato, venhamos a evitar essa violação, chamada contrafração da norma, aquele que, eventualmente, pense em utilizar uma obra artística, científica ou literária, de imediato deverá fazer menção do autor dessa obra intelectual, ao ponto que, se ele fizer a utilização fiel desta obra, ele sofrerá as consequências jurídicas civis e, inclusive, penal, se for o caso.
No mundo digital isso acontece muito.
Reiteradas vezes, no âmbito da internet, hoje em dia, né, no âmbito cibernético, é muito mais fácil tais práticas, até mesmo quando nós estamos falando de música, livros, filmes e até mesmo quadros. Hoje a gente consegue utilizar certas imagens, certas fotografias, inclusive, para finalidade lucrativa ou não, mas sem mencionar o autor daquela obra, e é aí que entra a violação de direitos autorais.
E qual que é a pena da violação dos direitos autorais?
Na pena criminal, essa tem a condenação em até 4 anos, e além disso, multa a depender do caso da violação ali configurada. Mas vale lembrar que isso tudo só é caracterizado após uma discussão judicial e, de fato, comprovar que há essa violação.
Tem diferença entre direitos autorais e o plágio?
Sim, quando a gente fala dos direitos autorais, essa nomenclatura é muito mais ampla, porque envolve os direitos do autor e aqueles que lhes são conexos, tais como os intérpretes, por exemplo. Quando nós estamos falando acerca do plágio, é uma nomenclatura utilizada para que o público identifique como uma cópia daquela obra intelectual. Mas, tecnicamente falando, a forma mais correta de falar a respeito do plágio é justamente a contrafração, que é a violação de direitos autorais.
E como que eu posso provar um direito autoral?
Essa prova quanto ao direito autoral é necessária sempre por meio de uma perícia. Dependendo do caso, o ponto crucial que deve ser identificado é a anterioridade da criação daquela obra artística, científica ou literária. E quando eu digo criação, é o start inicial para que aquela obra exista. Caracterizando isso em juízo, aí sim a gente consegue falar quanto à autoria desta obra, mencionando o sujeito qual veio reivindicar. Mas, além desses casos que aqui mencionei, também é possível fazer uma perícia, por exemplo, em uma fita, uma gravação qualquer, onde constate que ali há sim a utilização de determinada voz por um outro intérprete, um outro artista, o qual não está mencionando a titularidade desta voz. Uma coisa que eu acho muito interessante é alertar o público, aqui eu digo o público, nós consumidores, é em relação às cobranças de royalties que têm ocorrido no âmbito cibernético e que a gente não consegue constatar que há ou não uma legitimidade. Via de regra, não há essa legitimidade. Eu não sei se você já ouviu falar a respeito do copyright trolls. Porque o que ocorre? Eles acabam mandando uma notificação extrajudicial para o e-mail de determinado usuário que tem o hábito de navegar em diversos sites, que consiga ter acesso a vídeos, séries, shows, enfim, tudo do âmbito cinematográfico. E esse indivíduo, de alguma forma, ele consegue identificar que há esse acesso de determinado usuário e consegue obter ali o e-mail do usuário. Imediatamente se aproveitam dessa situação e envia uma notificação extrajudicial para o e-mail deste usuário, falando que foi constatado que ele assistiu determinada série, determinado seriado ou determinado filme, e que, portanto, para que ele não sofra as medidas judiciais cabíveis, ele deveria pagar uma licença de royalty pelo uso daquela obra. Então, eles acabam mandando essa notificação extrajudicial já com o valor, e muitos consumidores, muitos usuários acabam pagando por isso, com receio de sofrer alguma ação que, na maioria dos casos, pelo menos até agora que eu tenho conhecimento, nenhum caso seguiu adiante para que, de fato, esse usuário fosse processado.
E há uma forma de reaver essa quantia?
Sim, haveria, mas somente perante o Poder Judiciário. Teria que fazer ali um boletim de ocorrência, né, na esfera criminal, e na esfera civil reivindicar a devolução dessa quantia. Mas o ponto que eu aqui dando uma instrução, né, telespectadores ou ouvintes?
Ouvintes.
Dando uma instrução aos nossos ouvintes, eu recomendo que sempre responda esse e-mail, caso receba, responda esse e-mail afirmando que não assistiu aquele filme ou aquela série, para que, de fato, eles, caso seja verídico, venham provar o contrário, que nós, usuários, de fato, assistimos ou não.
E é fácil identificar numa questão, vamos dizer, fazer um boletim de ocorrência, é fácil identificar quem foi que enviou?
Perante a Polícia Civil, eles têm sim meios suficientes para identificar qual foi o IP, né, a identificação ali do usuário conforme o seu computador, identificar quem é que emitiu essa notificação extrajudicial, entre aspas, notificação essa falsa.
Obrigada, doutor, pelas informações. Nós conversamos com o advogado Henke de la Santa sobre direitos autorais. Eu volto com você, Roberto.